Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.
Olá, ouvintes do Tie Break Web Rádio Áudio Ativo. Estamos começando o 24º episódio do Tie Break e a semana, o cardápio sempre muito recheado. Vamos trazer sobre um pouco do mercado do vôlei, vamos falar sobre a Superliga masculina, sobre a Superliga feminina. E por que eu trouxe o cardápio primeiro? Porque estamos de volta com o Matheus pós-cancelamento do último episódio. Lembrando que o Matheus foi cancelado no último episódio, então vai ser um episódio pós-cancelamento do Matheus. Ele passou por toda uma assessoria, por um gestor de crise e está de volta. E aí, Matheus, como é estar de volta pós-cancelamento?
Estou me sentindo Carol com K, pós-BBB. Aqui uma semana muito difícil mesmo. É a sorte que eu tenho o apoio da minha família, dos meus assessores e do Lucas, que tá sempre ali falando como é que eu tenho que lidar com esse cancelamento, né? Então, acho complicado. Brincadeiras à parte, estamos aí para mais um episódio, finalzinho de Superliga, já notícias do mercado. Bem que hoje, não sei se vai estar tão cheio quanto da semana passada, que foi quase uma hora de episódio, mas vai ser bem legal.
É isso, então já vamos passar para o assunto da semana.
Assunto da semana.
Matheus, vamos começar com o assunto da semana que a gente conversou, né, antes, que o mercado já está bastante movimentado e eu acho que todo mundo gosta de ver a Superliga, mas todo mundo também gosta de ver as contratações, porque logo no início da temporada as pessoas já ficam pensando em quem vai ser contratado para a próxima temporada. E esse ano as coisas aceleraram, as coisas começaram mais rápido. Lembrando que na pré-temporada dessa Superliga, as coisas foram um pouco mais lentas por causa da Covid-19, por causa da pandemia. Só que esse ano as coisas estão muito rápidas. Já temos jogadoras e jogadores com contratos assinados. Então eu e o Matheus fizemos uma lista, um resumão de especulações, de contratações definitivas. E eu vou começar passando para o Matheus, porque a gente já vai ter mudanças importantes no Campinas. Campinas perde talvez o maior jogador da temporada, talvez um dos melhores da Superliga, que eu e o Matheus estamos batendo a tecla há um tempo, que merece seleção. O que aconteceu com o Vaccari, Matheus? Na verdade, o que vai acontecer com o Vaccari na próxima temporada?
Então, você disse que todo mundo gosta de ver Superliga, mas pelo que vem acontecendo, as notícias que vêm aparecendo, a Superliga vai estar com menos nomes de craques, assim, vamos dizer. Todos já diziam que essa temporada de 2020-2021 já seria menos badalada por conta da crise causada pela pandemia.
O que não aconteceu, né? Foi uma boa temporada.
Foi uma boa temporada, mesmo com as saídas, que tivemos muitas. O Wallace, o Lucas Law, enfim, vários jogadores de nível de seleção brasileira deixaram o país por conta da pandemia, tanto no masculino quanto no feminino. E esse ano parece que o fluxo vai ser ainda maior. O dólar está altíssimo, os jogadores estão recebendo propostas de lá que os times daqui não conseguem cobrir. O dólar, R$5 praticamente.
Quase 6, na verdade.
E então, para um time brasileiro cobrir é quase desigual. Então, a gente pode se preparar que essas partidas vão ser muito constantes, na minha visão. E como você disse, o Vaccari, que foi essa temporada a primeira dele como protagonista, né, no cenário nacional do vôlei, já vai saindo do Campinas, vai para a França. Turku em vôlei, o nome do time, desculpe aí se a pronúncia tá errada, não falo francês. E vai se juntar ele e o ponteiro Felipe Ramé, do Guarulhos. Fez uma ótima temporada também. Estava ali sempre no topo das estatísticas de saque, até de pontuação. Então, são dois jovens jogadores que, se em épocas passadas os jovens jogadores estariam pedindo espaço para aparecer no cenário nacional, esses dois não, esses dois já vão para fora. E quem vai seguir o mesmo caminho é o nosso capitão da seleção, Bruno, que veio para o Taubaté essa temporada, já vai sair. Parece, as notícias dizem, que o Taubaté vai ter uma queda de investimento muito grande. E o Bruno, com certeza, tem um dos maiores salários do Brasil. Vai voltar para o Modena, time onde ele é ídolo, é consagrado. Se eu não me engano, é a terceira ou a quarta passagem dele no time de lá. Então, é uma partida é um desfalque do time de Taubaté para a próxima temporada. E outro desfalque do Taubaté para a próxima temporada pode ser o Maurício Borges. É, não tem nada fechado. O Vacário, Felipe Ramel e o Bruno estão fechados. É, segundo o jornalista Bruno Voloche, ele é do Estadão, não sei onde ele está hoje.
Gazeta. Não, perdão, Jornal O Tempo de Minas Gerais.
Isso. Maurício Borges não deve continuar no Taubaté por conta do corte de investimentos. Ele tem proposta da Itália e da Polônia na mesa e ele vai decidir seu futuro depois de Superliga. E outro que não fica é o Facundo Conte, argentino. Depois de 3 temporadas no Brasil, uma no Taubaté e 2 no Cruzeiro, deve para o voleibol polonês. Então, assim, e engraçado, Lucas, engraçado não, não é engraçado, mas é interessante ver que a gente está nem nos playoffs, a temporada está nem perto de ser decidida, e os jogadores já estão tipo, com um destino decidido, onde eles deveriam estar inteiramente focados no time deles para ser campeão. Não, não que eles não estejam. Lógico, o contrato assinado da próxima temporada não deveria atrapalhar o desempenho dessa temporada, mas mesmo assim, Lucas, sei lá, é meio antiético, talvez, que o jogador vá jogar os playoffs no momento mais decisivo, não vou dizer que preocupado, mas com certeza com a atenção dividida do pensar no futuro, jogador vai para a Europa, Vacari, nunca jogou fora, com certeza ele já está planejando alguma coisa, não tem como não pensar no futuro dele, da família dele. O que que você acha sobre isso?
É, eu acho muito complicado para mim. Tem um episódio muito fatídico no, na Superliga Feminina, na final 2017-2018, salvo engano, que foi até aquela final que o Praia Clube ganhou a primeira Superliga, que a Fabizinha se aposentou. Antes da final, já haviam anunciado que a Lloyd, a levantadora americana, tinha sido contratada pelo Praia Clube, e a levantadora da época era a Claudinha. E no primeiro jogo, realmente, a Claudinha não jogou muito bem. No segundo, ela jogou muito bem. Ela, inclusive, foi MVP. Ela recebeu o troféu Viva Vôlei por ser a melhor jogadora da partida. E aquilo ficou muito assim, né? Como uma atleta. Até eu vi você, não sei se já aconteceu com você, porque você já jogou no Fluminense e no Flamengo, né? Aconteceu você jogar contra o Flamengo, sabendo já que você ia pro Flamengo ou não? Não chegou a acontecer isso.
Não, não, porque aqui na categoria de base da federação, os contratos só podem ser. Não é de costume, o contrato vai até o final do ano, mas não é de costume de ninguém aqui do Rio meio que negociar com o jogador da próxima temporada, com a temporada andando. Tem casos, mas não é o mais comum.
Não, eu queria até ouvir de você, então você não pode falar muito sobre isso, porque, por exemplo, você imaginar que você está jogando por um clube que já contratou uma pessoa para o seu lugar, eu acho muito pior, entendeu? Eu acho muito pior você estar numa final, era um título super buscado pelo Praia, fez investimentos altíssimos naquela temporada, Fawcett, Garay, Fabiana, Amanda, um time super estrelado, e a Claudinha como a mente do time, né? Qual é a mente que ela tinha, né, Matheus? Tipo assim, pensar que ela fez o melhor dela, tava se esforçando muito ali, mas sabia que depois de alguns dias, depois de alguns meses, ela não estaria mais ali, sabe? Então não estaria mais representando aquela camisa. Na próxima temporada ela foi no. Na temporada seguinte ela foi pro Osasco, mas assim, até voltou pra praia, tá no praia hoje em dia, mas pra mim aquilo é muito marcante, sabe? Eu acho muito complicado. E Matheus, você falou do Maurício Borges, também surgem especulações de uma possível ida do Maurício Borges pro Cruzeiro, pro lugar do Conte. O Maurício Borges começou, destacou bastante no cenário nacional ali pelo Cruzeiro. Pra mim, vou dizer, pra mim é o jogador mais completo da seleção brasileira hoje em dia. Pra mim. É o jogador que joga mais rápido na seleção brasileira. Para mim, dos quatro ponteiros, eu sei que o Leão é assim, fora de série, mas por todo o rigor técnico que ele tem, para mim, é o melhor ponteiro da seleção. Tipo assim, eu digo em todos os fundamentos, ele é muito bom saque, no bloqueio, joga muito rápido, que é uma necessidade do voleibol mundial. Então vai ser um jogador que vai ser disputado a tapas. Taubaté, como você já adiantou, perde investimento, mas. Aí já trazendo também uma especulação, abre a possibilidade, talvez, o CNPJ sair de Taubaté e ir para Suzano. né, Matheus? Surgiu algumas especulações ao longo dessas 2 últimas semanas. O Taubaté que tem investimentos altíssimos. A gente pensar que um time conta com o Lucão, com o Bruninho já basta, né? Mas ainda tem o Douglas Souza no banco, tem Rafa no banco, temos Maurício Borges, é um time que já, por exemplo, teve dois lutadores muito bons, Uriarte e Rafa também. O argentino Uriarte já teve Facundo Conte. É um time realmente muito estrelado. Tem no banco o Riad, por exemplo, também. Riad já foi campeão da Superliga titular pelo RJX. Enfim, é um time muito estrelado, mas perde investimento. E Matheus também comentaram bastante de um possível aumento de investimento do Campinas, né? Eu acho que é algo possível depois de uma vitória no Campeonato Paulista, uma boa Superliga. A Superliga não acabou ainda, mas bons resultados, batendo de frente. Porque, assim, por mais que o Minas e o Campinas tenham um investimento significante, ao se comparar com o Cruzeiro e o Taubaté, é até humilhante, né, os valores.
Não tem como comparar. E se isso realmente acontecer, do investimento ser aumentado, eu acho que seria muito merecido, Lucas, porque o Campinas é um time que ele nunca foi um topo de investimento. Talvez ele nem seja mesmo com esse aumento, mas ele sempre esteve ali brigando. Não foi um time que, por exemplo, um Sesc RJ, que teve 2 anos, 3 anos, talvez, de investimento altíssimo e depois acabou. E que não sei o quê, acabou. No Campinas, não. Campinas, apesar de ter troca de ter tido troca de patrocínios, já foi. Agora é Renata, se não me engano, já foi.
Medley.
Medley, já tem outro na minha cabeça. Brasil
Brasil
Quirim.
Quirim.
Enfim, mas sempre está ali. Sempre está ali, terceiro lugar, quarto lugar, com um projeto mantido, com categoria de base muito forte. Então acho que seria muito merecido. Sobre o Maurício Borges, ele é um jogador que. A bola dele é rente à fita. Ele é realmente muito rápido, como você disse, porque ele não salta muito. Mas ele no passe, ele na defesa, ele é muito completo mesmo, como você disse. E ele é um trunfo que a seleção vai ter muito interessante na Olimpíada. Eu imagino que ele vá, até
Você acha
por
que ele
isso.
vai?
Eu acho que ele vai, porque ele daria uma segurança muito grande para o elenco. Eu acho que não dá para desperdiçar um jogador desse. E falando de Cruzeiro, também tem especulações do Mike, líbero do Minas, trocar o Minas pelo rival Cruzeiro. Um caminho bastante comum já no vôlei masculino. Temos o Otávio, temos o Cledenilson central também. O Minas é um muito formador, o Cruzeiro também. E às vezes, quando aparece um jogador promissor no Minas, o Cruzeiro vai lá com um investimento maior e vai lá e pega, né, Lucas? Então, e só para fechar falando de Cruzeiro, também tem uma especulação não dentro de quadra, mas o Bruno Valoche soltou que o Marcelo Mendes está sendo. Sondado pelo Perugia da Itália, o Marcelo Mendes, que está no Cruzeiro desde o início do projeto, multicampeão, técnico da seleção argentina também. Então a gente tem que ficar de olho. Ele diz que quase toda intertemporada, pré-temporada, o Marcelo Mendes é sondado e que ele sempre confiou muito no, na estabilidade do Cruzeiro, no investimento do Cruzeiro, na estrutura do Cruzeiro. Então o Cruzeiro, com certeza, vai ser comunicado se tiver alguma coisa. Marcelo Mendes é o símbolo do projeto, fora de quadra ali, como organização, como líder. Então seria uma perda muito grande para o Cruzeiro, mas eu sinceramente não acredito que vai acontecer, só se ele quiser se aventurar. É um novo desafio, ele está há muito tempo no Cruzeiro, então ele também tem o direito de querer novos desafios, né? É isso, da minha parte aqui de mercado. Não sei se você, Lucas, tem algum rumor, alguma contratação fechada do vôlei feminino, mas o masculino é isso, com certeza. Semana que vem devemos ter outros nomes aqui, porque começou a temporada de transferências, então, e esse mercado é muito quente, como o Lucas disse, as notícias não param de chegar.
E o Marcelo Mendes, acho que vale salientar, foi um técnico muito comentado na época do Bernardinho, quando o Bernardinho saiu da seleção. Muitas pessoas falaram sobre o nome dele, falaram do nome dele, falaram do Rubinho, enfim, falaram de outros. Talvez o menos falado foi o Renan Dalzotto, que hoje é o atual técnico da seleção. Foi o menos falado na época, mas, enfim, pelo menos mantém, vamos dizer assim, a tradição, o legado do Bernardinho, né? Aquele jeito, aquele caldo institucional que o Bernardinho deixou na seleção masculina. E na Superliga masculina, no voleibol feminino, As especulações são muitas, Matheus. Então, vou tentar fazer um boladão e eu quero comentar alguns mais específicos com você e já quero começar botando você na roda. Saiu a semana que a Bia já fechou com o Scandite da Itália. O Scandite, para quem não conhece, é um clube que, inclusive, a Denisa jogou por muito tempo lá na Itália. É um clube cada vez mais bem forte. É um clube que hoje em dia, por exemplo, conta com a Lucia Bozzetti, conta com a Stisiak, a ponteira oposta polonesa de 1,98 ou 2 metros, algo assim. Vasileva, que já jogou aqui pelo Brasil. A Malinovic, que é levantadora titular da seleção italiana. É um time assim, podemos comparar como um SESI Bauru ou como um Rio hoje em dia. É um time forte que mede esforços ali com os grandes, porque no campeonato italiano, trazendo uma bem rapidinha aqui, o Conegliano ali não tem ninguém que bata aquele time veloz, Egonu, enfim, Rio. É um time assim imparável, é invicto há mais de 50 jogos, Matheus, 50 jogos sem perder nenhum uma partida. É assim, um número bizarro mesmo. Eu acho que, inclusive, poucos times da Europa, na verdade, eu já deixo minha aposta aqui, eu acho que o único clube da Europa que pode bater com o Conegliano é o VakıfBank, que é o da Gabizinha, né? Inclusive, falando de Gabizinha, Gabizinha, por tudo indica, ela deve renovar lá no VakıfBank. É uma jogadora que ganhou muita confiança do Giovanni Gdet, o treinador italiano, que hoje em dia é treinador da Turquia, do VakıfBank há alguns anos já. Lembrando que o clube é um dos maiores investimentos da Europa, conta com Isabella Hack, com Hazit, enfim, com jogadores muito boas mesmo. Gabi não deve voltar para o Brasil por enquanto, tá ganhando muito bem. Boba ela, se não quiser ficar lá ganhando euro acima de R$ 6. E falam que o salário dela é bem alto mesmo lá. É um clube que paga muito bem na Europa, clube super tradicional. A notícia também que rola muito na Europa é que a Natália vai sair do Dinamo Moscou, na Rússia, e também deve jogar no Scandite ao lado da Bia. Então, talvez essa duplinha que a gente já viu na seleção, eu não lembro agora se já jogaram em clube, mas acredito que sim, porque a Bia também, assim como a Natália, começou ali em Osasco, então não duvido que elas tenham começado juntas também, mas seleção de base, com certeza, elas atuaram juntas. A Natália também deve ir para a Itália. E, Matheus, trazer você para essa conversa, bem interessante como a Natália faz a carreira dela lá fora, né? A Natália há anos não joga no Brasil. Ela até voltou aquela uma temporada aqui pelo Minas, ganhou a Superliga, né? Foi aquele time maravilhoso. É Natália, Gabi, Macris, Carol Gattaz, Mara, Leia, enfim, um timaço que foi vice-campeão mundial. Só que a Natália faz a carreira dela lá fora, já passou pelo Fenerbahçe, pelo e não sei falar o nome, o Vitória Istambul, agora Dinamo Moscou, e agora deve ir para a Itália, sua primeira experiência na Itália. Você acha que somou muito para a Natália? Você vê a Natália uma jogadora mais consciente? Já adianto minha opinião, acho que ela cresceu muito como jogadora, principalmente no fundo de quadra lá fora, né? Que era um déficit muito grande na Natália. Eu queria que você falasse sobre essas decisões da Natália de manter sua carreira fora do país.
Então, a minha opinião foi o que eu falei antes sobre o Vacari e o Felipe Ramé sendo o contraponto, né? Que a Natália, ela, antes de ela virar a Natália, ela jogou muito aqui no Brasil, jogou no Rio de Janeiro, jogou no Osasco, até ela virar a Natália. E aí, quando ela virou a Natália, ela foi para lá, para a Europa, e já foi muito madura, já foi sendo, já tendo passado por muita coisa aqui, seleção brasileira. E o amadurecimento dela aqui fez ela crescer muito lá. Então, eu acho que, com certeza, ela foi importante para ela. Mas eu acho que se ela não tivesse passado pelo que ela passou aqui, ela não teria tido o desempenho vitorioso que ela tem na Europa e ter crescido como jogadora. Talvez até, na minha opinião, esses jogadores que vão muito cedo, talvez seja um pouco precipitado. Tudo bem, eu não estou analisando aspecto financeiro, claro, que cada um que sabe da sua situação, mas estou falando do nível técnico do vôlei mesmo. Essa é a minha opinião, que eu acho que tem. Sabe quando o jogador de futebol vai para a Europa muito cedo, daqui a pouco ele volta para o Brasil, meio que como um jogador qualquer, e no caso do Neymar, o Neymar demorou muito para ir para o Barcelona, e quando foi, era o Neymar. Então, essa é a referência que eu faço, mesmo que alguns ouvintes nossos não gostem muito de futebol, mas acho que vai ficar bem claro para quem ouviu essa referência. Natália soube a hora de ir. E teve gente que Tem gente, tem caso para tudo, né? Então tem gente que eu acho que não vai na hora certa e acaba voltando depois.
É, pois é, e a Natália, ela realmente é uma das maiores jogadoras do mundo hoje em dia, né? Um dos maiores salários também. Parece que o salário dela fica em torno de 700 mil euros. A gente faz por 6, dá quanto? Dá 42, 4,2 milhões, eu acho, sim. Desculpa se errei. É, então é um salário muito alto. E eu acho muito importante também os atletas, Matheus. É, você pode dizer isso. Ah, é uma carreira muito curta, né? Não, não, os jogadores não ficam acima dos 40 anos. A gente tem até uma personagem hoje em dia, hoje, que a gente vai comentar no podcast, perdão, que teve uma vida bem longa no voleibol. Mas, por exemplo, hoje a gente vê poucas atletas na Superliga que vivem acima, jogam acima dos 40 anos e jogam em alta qualidade. A gente pode até falar da Thais, da Gisele, mas tirando elas, Fofão também jogou por muito tempo em uma altíssima qualidade. Mas então a carreira é muito curta, então elas têm sim que pensar na vida financeira, assim também como nos rumos para a seleção, porque a Natália também é uma jogadora muito importante, é a capitã da seleção brasileira, lembrando que a Fabiana não deve ir para Tóquio, porque a Fabiana engravidou, então Natália deve ocupar essa vaga. E Matheus, o Minas, pelo visto, vai ter bastante dificuldade em manter a base. Se nos últimos 4 temporadas, 5 temporadas, era uma base muito fechada com Leia, com Carol Gattaz, com Macris, essa temporada vai ser bastante difícil, porque Macris está sendo muito especulada lá fora. É, para muitos, está no top 3 de melhores montadores do mundo, junto com a Maja da Sérvia, com a Volodya da Polônia e depois a Macris, sem botar ordem, mas assim, são as três que a gente coloca como as três melhores do mundo. É, você acha que isso pode ser prejudicial para o Minas? Você acha que essa hegemonia do líder isolado da Superliga pode se perder, por exemplo, sem Thaísa? Para muitos, Thaísa já está fora do Minas. Parece que ela recebeu propostas do Osasco, do Rio e do Praia Clube, mas parece que propostas do Rio e do Praia Clube foram maiores. Como você acha que essa hegemonia do Minas pode se manter sem essas atletas, sem essa base?
Vai ter que se reinventar e tentar mudar o plano de jogo de acordo com os pontos fortes da nova equipe. O ponto forte desse time é a Thaisa, é a bola rápida, é a sintonia, Macris e Thaisa. Se as duas saírem, o time vai perder demais. É inegável, essa hegemonia vai ser ameaçada. Provavelmente o investimento deve ser à altura dessas duas jogadoras se saírem, né? Mas com certeza Thaisa talvez seja a melhor central do mundo, então uma substituta qualquer não vai conseguir fazer o que ela faz. Eu acho que o Minas perderá muito se ela sair.
É, acredito que o Minas não vai deixar barato assim perder Macris, Thaisa e Leia, talvez porque Leia há aqueles boatos que talvez ela não jogue a próxima temporada porque vai engravidar, enfim, até uma desculpa que ela. Uma desculpa não, mas o argumento que ela deu para não querer disputar vaga para Tóquio é que ela estava pensando na família dela, ela vai se aposentar da seleção. A gente nunca sabe, né? Chega ali perto, vai chegar ali mais ou menos perto de maio, de março, quando saia. Março não, abril, maio. Quando sair a lista para a Liga das Nações, que a gente vai ver quem realmente vai estar na lista do Zé Roberto, quem realmente falou a verdade, vamos dizer assim, quem realmente vai cumprir o que foi falado. Então, a Leia é uma jogadora que está muito tempo no Minas, se identifica muito com a camisa mineira, né, a de Belo Horizonte, faz muito sentido com o projeto. Então, é isso. E falar bem rapidinho de algumas rapidinhas do mercado. Claudinha parece que vai sair do Praia Clube, a gente já comentou sobre ela nesse episódio. O Praia Clube tem bastante interesse na Fabiola, mais uma temporada. Fabiola muito especulada ali em Uberlândia, mais uma vez, só que a gente não sabe se vai se concretizar. E caso isso aconteça, não duvidemos caso a Claudinha apareça no SESC RJ Flamengo. A Juma deve ser mantida. A Juma é uma jogadora nova, nova mais ou menos, né? Uma jogadora com pouca experiência como titular, já jogou alguns clubes como reserva. Lembrando que a Juma, por exemplo, ela foi levantadora titular no campeonato, no título mundial da seleção sub-23, né? Drusila parece que já está certa em Barueri, acho que vai ser muito importante, e Matheus já comentamos sobre isso no podcast passado. Roberta é super favorita para se manter em Osasco, Macris, pelo visto, deve ir para a Itália, para a Turquia, mas o Minas está fazendo uma força-tarefa para manter a Macris. Eu acho mais do que certo, porque eu acho que, Matheus, que a gente comenta que tem alguns jogadores que a gente fala assim, tanto no futebol, um time é isso com o jogador e é outro time sem esse jogador. E para mim, o Minas vai ser o Minas que é hoje em dia com a Macris e será outro Minas sem a Macris, porque não há ninguém no voleibol brasileiro que joga tão rápido quanto a Macris, talvez no mundo. Ela bate ali com a Volos da Polônia, mas realmente é uma jogadora que mudou muito o esquema tático. A gente até vê, Matheus, rapidinho já finalizando, que a Fabiola, por exemplo, ela começou a jogar mais rápido, sendo que a Fabiola é jogadora mais tradicional, de bolas altas, e esse mecanismo de vôlei foi mudado por atletas como a Glass, como a Macris, jogadores que jogaram cada vez mais rápido. Sesc RJ Flamengo, só para finalizar, podemos esperar bastante mudanças. Lorene talvez não se mantenha mesmo. Amanda deve se manter, capitã, ela ainda tem muita muita credibilidade com a comissão técnica. Ana Cristina é prioridade, mas aqueles boatos que ela já tinha fechado um contrato com a França, enfim, muitos bastidores aí envolvidos. Fato é, galera, só para finalizar, não temos nada certo. Tanto as coisas que Matheus disse. São coisas que podem vir a se confirmar e coisas que podem melar no meio do caminho. Enquanto o contrato não estiver assinado, enquanto os clubes não apresentarem em suas redes sociais, em seus veículos oficiais, tudo pode mudar, né, Matheus?
É isso, é muito rumor, muita fake news, como tá na moda. Tem que esperar geralmente é no final de temporada, né, quando os jogadores anunciam isso e os clubes também. Tem que esperar mesmo, aqui a gente só diz o que está sendo muito falado nas redes sociais também, por pessoas de credibilidade.
Exatamente. E, por exemplo, falam que o Bauru, por exemplo, vai ter Garay, Tandara, e Rabadzeva em um time só. Assim, eu acho muito difícil. Então, assim, são coisas que a gente tem que ficar meio céticos, né? E eu e Matheus, como aspirante a jornalista, a gente é muito cético em relação a tudo. Então, tudo que a gente passa para vocês são coisas mais certas, que estão bem encaminhadas. Nada apenas rumores. Matheus, então vamos passar agora para sua parte, para o seu momento. Vamos para a Superliga Masculina.
Vôlei masculino.
Então, gente, vou falar bem rapidinho, porque essa rodada foi aquela rodada considerada chata. Só 3-0, nenhum grande confronto. Os oito classificados para o playoff estão decididos já. Foram aqueles que a gente disse no último episódio. E a briga contra o rebaixamento ainda está em jogo. Mas é muito difícil analisar alguma coisa porque tem time com 20 jogos, tem time com 18, então tudo pode mudar a qualquer momento e a nossa análise vai ser muito um argumento muito fraco, porque se ganhar um jogo atrasado pode mudar tudo e a tabela não está certinha. Mas fala bem rapidinho dos jogos que tiveram nessa rodada, porque nosso tempo já está passando aqui. A gente ficou muito tempo falando de transferências que a gente achava que era o mais importante. Mas, como eu disse, todos os jogos 3-0, os favoritos venceram seus jogos. O Taubaté venceu Montes Claros por 3-0, com parciais de 25-20, 25-22 e 25-20. O Taubaté sempre na frente do jogo, menos o segundo set, que teve que correr atrás no final, mas venceu. E Lucas, Douglas Souza viva vôlei com 18 pontos, maior pontuador, mostrando ali que ele não tem um voleibol ainda. Claro que ele tem, só na brincadeira, porque ele vem sendo reserva. E mesmo
Alô, central do
ganhando.
cancelamento, Matheus dizendo que o Douglas Souza não tem mais voleibol. Matheus, mais uma gestão de crise vem por aí, hein?
Não, não, esse aí eu vou conseguir me defender. Porque a gente já botava ele como correndo por fora de Tóquio, até por não se machucar, não ter uma sequência. Mas ele é um jogador que pode crescer muito nos playoffs. Que ele já se mostrou capaz disso, então é legal, a gente gosta de ver jogadores como ele crescendo nesse momento e sendo premiados com o Viva Vôlei agora. Guarulhos venceu Caramaru por 3-0, 25-21, 31-29 e 25-23. Gabriel Bertolini, oposto, barra central, ganhou o Viva Vôlei com 20 pontos. O Caramaru vive situação complicada na Superliga, foi ultrapassado pelo SESI e tem 3 jogos a mais que o SESI, então está praticamente rebaixado, mas vamos falar mais do SESI daqui a pouco. O Minas venceu o Uberlândia por 3-0, 25 a 16, 25 a 16 e 28 a 26. O Honorato, Viva Vôlei, com 20 pontos, maior pontuador da partida. E ele assumiu o topo das estatísticas de melhor sacador da Superliga, com 26 aces. Ele que tem um saque muito agressivo, uma viagem que toda a recepção teme. Campinas venceu o Blumenau por 3-0, por 25 a 19, 25 a 20, 25 a 21. Chegou até a empatar em número de pontos com o Taubaté, mas o Taubaté venceu hoje no domingo, dia 28 de fevereiro, e abriu 3 pontos novamente. Lembrando que o Taubaté ainda tem um jogo a menos que o Campinas, então ele deve abrir mais essa margem. O Vissoto foi o maior pontuador na partida, com 17 pontos. Viva Vôlei também. E o Vaccari, que a gente disse aqui mais cedo, que vai para a França, fez 13 pontos. O Campinas, ele sempre está muito baseado no Vaccari, Vissoto, Vaccari, Vissoto. Então o time deve perder muito com essa saída do Vaccari. É um time que não costuma fazer grandes contratações. O Lucas disse que talvez o investimento seja aumentado, mas vai ser uma perda difícil de ser substituída. Hoje, no jogo das 7, se eu não me engano, do Sport TV, o Sada venceu o Ribeirão com muita tranquilidade, 25 a 20, 25 a 15, 25 a 19. O oposto, jovem oposto, o Openkoski, foi o Viva Vôlei, ele que é do ano de 2000, uma aposta da categoria de base do Cruzeiro, que tem muita força física, pula muito, dá muito forte na bola. Já joguei contra ele já e não tenho boas lembranças. E gaúcho, joguei em seleção gaúcha, seleção carioca, levei a melhor, mas ele joga muito mesmo. E no último jogo da rodada, o SESI venceu o já classificado Itapetininga por 3-0, Lucas. Aí a grande surpresa, 25 a 20, 27 a 25 e 25 a 20. Darlan, oposto, maior pontuador com 20 pontos, mas o Vôlei foi pro Murilo, que dessa vez jogou atacando, ele que tem a carreira toda feita como ponteiro, foi o melhor do mundo como ponteiro, mas nessa temporada ele vem atuando como líbero, nessa temporada não, já algumas temporadas, mas jogou como ponteiro nesse jogo e ganhou o Viva Vôlei. Alguma coisa a ser dita, Lucas? Porque a da minha parte aqui já foi, e se você não tiver, ainda pode passar pro feminino.
Então vamos para a Superliga Feminina, que hoje o tempo está bastante corrido. Vamos então entrar agora na Superliga Feminina.
Vôlei feminino.
Matheus, diferente da Superliga Masculina, as duas últimas rodadas foram muito movimentadas. Vou dar ênfase para os clássicos, é óbvio que tivemos, mas vou passar bem rapidinho aqui. Em alguns resultados importantes. Por exemplo, o Fluminense ganhou de 3 a 2 do Pinheiros. Mari fez 22 pontos. O Fluminense ali na luta com o São José dos Pinhais para não cair para a Superliga B. É algo que pode dizer muito sobre o projeto daqui para frente. O Matheus até comentou sobre o projeto no episódio passado. Se você não escutou, escute, que o Matheus fez uma análise bem interessante. Osasco ganhou do Brasília, que perdeu de 3 a 2 no turno. Ganhou de 3 a 0 agora no retorno, lá na casa do Brasília. Um jogo bastante aguardado. O Brasília não conseguiu se impor, como no primeiro turno, mas ali no terceiro set, por pouco, não conseguiu levar o terceiro set. Ficou 25 a 23. Por detalhes, o Brasília não levou o jogo para mais parciais. E, Matheus, vamos aqui com calma, porque esses dois jogos são muito importantes a gente comentar. Minas 3 a 0 em cima do SESC RJ Flamengo. Eu acho que não tem nem muito o que falar. É mais ou menos aquilo que você até comentou, e eu também comentei nos episódios passados, né? O Flamengo parece que tá com uma carga emocional muito pesada, né? Tipo assim, não está bem mesmo. Parece que um conjunto não se dá bem. Tiveram vários problemas de Covid, de problemas físicos, problemas nos bastidores, do Silas saindo no meio da temporada. Foi esperado 3-0?
Esperado, acho que a gente, se não me engano, a gente chegou a falar sobre isso, que um 3-0 não seria surpresa nenhuma. Talvez no início da temporada a gente apostasse até no Minas como vencedor do confronto, mas não como 3-0, sem nenhuma dificuldade. Eu estava no Flamengo esse dia, o jogo estava sendo lá, e nenhum poder de reação parece que o time do Sesc tem, né? Vamos ver se esses ânimos ficam um pouco mais animados nos playoffs, né? Porque é um time cascudo, de muita história, de muita tradição, pode crescer nesses momentos, mas zero surpresa, Lucas.
Exatamente. E a gente tem que ficar de olho, né? Porque aquilo que o Matheus estamos comentando. A gente torce para o crescimento do SESC FJ Flamengo porque é um clube super tradicional e é um clube que pode trazer duelos muito importantes, né? E trazendo bem rapidinho o histórico, em 2013, 2014, o Unilever, na época, Rexona, na época, fez uma temporada muito abaixo, ficou ali em quarto lugar, abaixo do Campinas, do Osasco e do SESI, salvo engano, e conseguiu virar, conseguiu ir para a final e ganhou aquela Superliga. Então é um time também que está acostumado a crescer nos playoffs, é um clube que está acostumado a fazer essas viradas, né? E, Matheus, o jogo eu acho mais assim importante, um resultado muito marcante, eu acho, para os dois times em dois aspectos. 3-2, SESI e Vôlei Bauru em cima do Praia Clube lá em Uberlândia. É um jogo muito importante porque SESI e Vôlei Bauru vem num crescimento muito grande. Ganhou do SESC FJ Flamengo super bem, agora ganhou do Praia Clube 3-2. Pelo que eu vi, li alguma notícia que tinha sido a primeira vitória da história do Bauru em cima do Praia Clube, para a gente ter dimensão dessa vitória. E o Praia Clube perde mais uma, Matheus. Perdeu pro Osasco, perdeu pro Minas na rodada seguinte, que daqui a pouco vamos falar, e agora perdeu pro Bauru. Assim, o que você acha? Qual é a ferida que o Praia Clube está tendo depois de mais uma derrota na Copa do Brasil, umas derrotas muito importantes, por exemplo, o Osasco ganhou de 3-0 do Praia Clube, sabe? Uma derrota muito assim ferível mesmo, que pode mexer muito com os ânimos. Como você acha que o Praia Clube chega, né, para os playoffs? Lembrando que ainda tem um jogo muito importante que vai ser contra o CSKJ Flamengo, mas o que você acha do Praia Clube, assim, como você acha que o Praia Clube chegará nos playoffs com essa ferida tão grande? E como o SESI Vôlei Bauru, um time que a gente está esperando crescer há muito tempo, vem demonstrando muito ânimo, bastante crescimento, como você acha que esses dois clubes podem atuar nos playoffs?
Então, o Praia começou bem a Superliga, né? Mas agora tá decaindo, eu tô com a tabela aqui aberta. O Praia é o terceiro colocado com 44 pontos, o SESI Vôlei Bauru é o quarto com 43. Os dois têm 20 jogos e o SESI Bauru tem mais vitórias do que o Praia Clube. Então é muito interessante isso. O Praia deve ter, com certeza, vencido, ou vencido mais jogos por 3x0, 3x1, ou perdido jogos por 3x2. Mas assim, é um time. Acho que a diferença dos dois é que o SESI Vôlei Bauru foi um elenco com muitas contratações essa temporada. E leva tempo, ainda mais com o Covid, que a pré-temporada foi menor. Leva tempo para ganhar entrosamento. E com certeza, com mais tempo de treinamento, final de temporada, já tá com um jogo mais entrosado, com os jogadores se conhecendo. Então eu acho natural que isso aconteça agora, esse crescimento. E o Praia, eu não sei, Lucas, eu não sei mesmo. Da mesma forma que o SESC e o Jota Flamengo vem sendo tendo uma temporada ruim desde o começo, sem alguma explicação óbvia, o Praia está decaindo agora, mesmo com a Garay fazendo uma ótima Superliga, uma ótima temporada. Então imagina o que seria desse time sem ela.
É verdade. Lembrando que o Praia Clube ganhou os dois primeiros campeonatos da temporada, o Super Vôlei e a Supercopa. Foram dois títulos importantes, mas vem decaindo, como o Matheus falou. E passando na última rodada, décima rodada, já para ir finalizando, tivemos Osasco 3-0 em cima do São Caetano, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo, porque teve uma despedida muito especial. Fluminense perdeu para o Curitiba 3-2, mas esse um pontinho vale muito ali na briga tapas, podemos dizer assim, contra o São José dos Pinhais. SESI Vôlei Bauru ganhou do Brasília 3-0. SESC Flamengo ganhou do São José dos Pinhais, mas perdeu um set. E o último set foi 31-29, justamente nisso que a gente está falando, nessa fase que o SESC e o Flamengo vem enfrentando. Barueri ganhou de 3-1 em cima do Pinheiros, uma vitória muito importante, Barueri. E, Matheus, será que temos freguesia na cidade do na no estado do Pão de Queijo? Porque Minas, mais uma vez, ganhou do Praia Clube 3-1. Atuação brilhante de Pridaroit, ganhou o troféu Viva Vôlei. E o Praia Clube, por mais que tenham sido parciais muito apertadas, Parece que o Minas consegue impor uma pressão psicológica em cima do Praia Clube que o Praia não está conseguindo quebrar. É a terceira vitória do Minas em cima do Praia Clube. Vitórias importantes, lembrando que eles disputaram a Copa do Brasil 3-2, um jogaço, para mim, o grande jogo da temporada. Talvez SESI, Voleibaru e Praia Clube tenha sido melhor, mas para mim ainda prefiro Minas e Praia Clube por causa de toda a tradição, toda a rivalidade. Mas, Matheus, o que a gente pode dizer? 3-1 de clubes, assim, muito favoritos, investimentos altíssimos. E, assim, por mais que sejam parciais, assim, vou dizer, por exemplo, o Praia ganhou o primeiro set 23-25, depois Minas 25-23, 27-25, 28-26. A diferença é pouca. Mas a gente vê em determinados momentos uma pressão que o Minas coloca no Praia que parece ser psicológica, assim, uma coisa muito dominadora, Matheus. É a freguesia, é isso que a gente pode dizer?
Com certeza, a freguesia gera isso, pressão psicológica, no final de set parece que a quadra fica menor, o bloqueio fica maior, e é isso que gera mesmo. O Praia e o Minas se enfrentaram diversas vezes essa temporada, os dois já se enfrentaram em Campeonato Mineiro, em Superliga diversas vezes, em Copa do Brasil, talvez em Super Vôlei, não lembro direito, eu acho que não, né? Não. Mas foi um confronto. Muito jogado, muito disputado, e o Minas tem uma hegemonia aí. E eu acho que, na minha opinião, por os dois times serem do mesmo estado, parece que essa pressão aumenta mais ainda por ser um clássico, né? O clássico tem isso, e freguesia num clássico, realmente, e os dois times têm jogadoras do mesmo nível, assim, talvez a Thaisa possa desequilibrar, a Macris também, mas os dois times têm investimento alto. Com jogadores de nível internacional. Então, eu acho que eu não botaria minha mão no fogo nessa temporada de cravar que o Praia não conseguisse ganhar do Minas. E não sei, playoffs aí chegando, se por acaso os dois se cruzarem, com certeza o Minas vai ter além de ser o mais time hoje no na Superliga. O fator psicológico vai afetar com certeza muito o time de Uberlândia.
É isso, e por isso que é muito importante o Praia, por exemplo, ganhar essa partida contra o SESC, que a gente tá Flamengo, porque só trazendo um aperitivo, nas próximas rodadas teremos Bauru versus Osasco e SESC, que a gente tá Flamengo versus Praia Clube. Dependendo dos resultados, a gente pode ter o Bauru em terceiro ou o Praia em terceiro, enfim, é muito importante porque o Minas já tá em primeiro. Pensando ali nas semifinais, a gente pode pegar uma semifinal, por exemplo, primeiro contra o quarto, seria Praia Clube e Minas. E com esse retrospecto, o Praia, por exemplo, a gente acredita assim, nas projeções que não vai se criar muito para cima do Minas. Então, talvez fosse melhor pegar o Osasco ali. Lembrando que o Praia Clube ficou na liderança até agora há pouco, mas realmente decaiu bastante. E, Matheus, para finalizar hoje, eu acho muito importante a gente falar de um jogo que marcou a despedida de uma grande atleta. É o memorando, fora do quadro memorando, que foi a despedida da levantadora olímpica, campeã olímpica, Carol Albuquerque. Ela se aposentou com 42 anos, salvo engano, uma jogadora com uma trajetória incrível por clubes no Brasil, clubes na Europa, e ela fez o jogo de despedida no Osasco, que foi sua grande casa, a camisa que ela mais atuou, também teve uma história muito bonita com o SESI São Paulo, mas foi em Osasco que ela ficou conhecida nacionalmente, ganhou projeção, chegou à seleção e fez ali um jogo de despedida. É um jogo muito fraco, podemos dizer assim. O São Caetano, um time super valente e fraco, que eu quis dizer zero no sentido de desprezar o São Caetano, porque para mim o que essas meninas de São Caetano fizeram foi muito muito especial. Se a gente pegar a estatística, a gente pode até comentar na próxima semana aí o Matheus, que vai ter o fim da Superliga, e comentar as estatísticas da fase. Vai acabar a Superliga, não, vai acabar a fase de classificação da Superliga. A gente pode comentar sobre a fase de classificação, as estatísticas. O São Caetano tem atletas que estão se destacando bastante. Então, com baixíssimo investimento, o São Caetano fez uma linda temporada. Mas esse jogo foi muito fácil para o Osasco, 25-14, 25-7, 25-13. A Carol Albuquerque entrou ali no final do terceiro set. Salvo engano, estava 20 para o Osasco, 10 para o São Caetano. Ela atuou nesses últimos pontos, fez suas graças, levantou para Tandara na pipe, para mim, uma das jogadoras mais classudas da história do voleibol brasileiro, e encerrou sua carreira, sua linda história, com uma bola de segunda muito tradicional dela, uma levantadora canhota, sempre muito agressiva, adorava dar umas bolas de segunda. Então, foi muito lindo ver como ela terminou. Deixamos aqui nosso muito obrigado pela Carol, afinal, a nossa medalha olímpica, eu digo, para o Brasil, também vem dela. Ela ficou ali como reserva da Fofão em 2008, em Pequim, mas foi uma atleta que somou muito para o grupo, somou muito para a seleção e, sem dúvidas nenhuma, deixou sua marca no voleibol brasileiro. Matheus, eu acho que essa fase, esse grupo 2008, 2012, essas jogadoras que deixaram tanta história já vão começar a se aposentar, né? Então, assim, a gente daqui a pouco, talvez a gente comece a comentar sobre a Fabiana, sobre a Sheila, sobre a Fab... é... enfim, sobre outras jogadoras. A Fabi já se aposentou. Então, assim, é até doloroso falar sobre jogadoras que marcaram tanto nossa história, né? Eu digo nossa história como brasileiro, como amante de vôlei. Enfim, gostaria que você falasse um pouco disso.
É complicado mesmo, às vezes a gente se pega pensando, a gente pequeno, criança ou no início da adolescência, vendo esses jogadores vestindo a seleção brasileira. Falo seleção brasileira porque é o que mais passava na televisão. Na época a gente não tinha muito negócio de clube, era muito Rio, Osasco, e no masculino não tinha tanto isso. E, pô, já foi Serginho, já foi o Giba, agora Carol Albuquerque, foi Fofão, Fabi. E acaba que a gente perde um pouco da nossa memória, não perder, mas perder um pedaço da gente, assim, dos nossos domingos de manhã no Esporte Espetacular, vendo os jogos da seleção. E a gente vê que o tempo está passando, que a gente está ficando velho, né, Lucas? Porque esses jogadores era muito, para mim, pelo menos, marca muito a minha infância. A seleção muito, muito, muito vitoriosa, tanto no masculino quanto no feminino, e ver esses jogadores se aposentando dá uma. É um vazio, assim, na minha visão.
É verdade. A seleção Pequim, por exemplo, mais distante ainda, são 13 anos. Daqui a pouco, em agosto, ainda 13 anos. Então, realmente é muito tempo. E é isso, galera. A gente vai finalizando o tie-break de hoje. É um episódio super especial, porque a gente trouxe sobre o mercado de vôlei. Eu e o Matheus adoramos. A gente vai comentando a semana toda sobre as especulações. A gente vai se mandando, tudo complementando as informações que a gente vai trazer para você no tie-break. Agradeço mais uma vez a sua colaboração, ouvinte, e passo a palavra ao Matheus agora.
Então é isso, Lucas. Obrigado pela companhia mais uma vez. Obrigado a você, ouvinte. Vamos acompanhar agora essa reta final de fase classificatória. Jogos muito importantes no, na Superliga Feminina. Confronto direto Fluminense, São José dos Pinhais. Então, semana que vem, com certeza, a gente vai estar falando aqui sobre isso. Tristeza de alguns, alegria de outros, talvez. Esse momento que passa uma moto aqui na minha rua, peço perdão. Então, esteja com a gente aqui na próxima semana. E a gente vai fazer previsão dos playoffs com certeza, mais notícias de mercado. E é isso. Obrigado por estar aqui com a gente até aqui.
Então, galera, a gente já vai encerrando o 24º episódio do Tie Break. Semana que vem, 25º episódio, vai ser especial. Eu tô dizendo aqui, sendo que eu e o Matheus não planejamos nada, mas com certeza a gente vai planejar ao longo da semana. E a gente se vê, a gente se ouve, a gente se fala na próxima semana. Até logo, galera.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.